A partir de agora é ganhar ou ir para casa. Oi, eu sou Daniel Castro e esse é o Boletim Copa. Aqui a gente conversa com jornalistas e colunistas da Folha sobre temas quentes do Mundial do Catar, dentro ou fora de campo. A seleção brasileira volta a jogar hoje às 4 da tarde contra a Coreia do Sul e precisa vencer para continuar em busca do Hexa. Na sexta, o técnico Tite aproveitou que o Brasil já estava classificado e escalou um time reserva para fechar a fase de grupos contra Camarões. A formação alternativa não funcionou e acabou derrotada por 1 a 0, o que provocou críticas depois de um começo com 2 vitórias. O fim de semana também trouxe novas notícias ruins sobre lesões de jogadores que acabaram cortados. É sobre esse momento não muito tranquilo da seleção que a gente vai falar com o Walter Casagrande Júnior. Casão, valeu por conversar com a gente.
Valeu, Daniel, beleza?
Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro, e a Copa do Mundo tá nas oitavas de final. Casão, você criticou a escalação de um time reserva contra Camarões antes mesmo do jogo e apontou que uma derrota poderia criar um ambiente de críticas e uma crise desnecessária. A derrota realmente veio? Você acha que esse ambiente de fato foi criado depois da partida?
Eu fui contra você colocar um time totalmente reserva. Eu achava que o time tinha que ser o titular, até porque só tinham jogado 2 jogos e não jogaram bem. O time ainda não encontrou um modo de jogar competitivo. Jogaria a terceira partida e durante o jogo ele ia tirando, ele pode substituir 5, tira 5 jogadores titulares no intervalo que ele achava que deveria dar uma pausa para os caras e vencer a partida. O Brasil, se ele vencesse Camarões, ele venceria as 3 partidas. Ele chegava 100% de pontos, com moral, os jogadores seguros, sem desconfiança, sem dúvida. Uma derrota para Camarões, além das contusões, as críticas começaram a cair em todos os lados. Não é só a imprensa brasileira, não. Os jogadores brasileiros, eles ficam falando que a imprensa brasileira persegue, que tem ódio contra a seleção. A imprensa brasileira está criticando, sim. E a imprensa internacional também criticou, como criticou todas as outras. A imprensa francesa criticou a França. A Argentina criticou muito a Argentina quando perdeu na primeira rodada. A Espanha foi criticada. Portugal foi criticado, todas essas seleções que perderam, principalmente na última rodada, vão para as oitavas com pressão. São favoritas? Continuam sendo. Mas a pressão de ter perdido a última partida, principalmente para equipes bem inferiores, ela existe. Tem agora dúvidas. No Brasil, está pior ainda porque aconteceram contusões, né? Aí as pessoas falam assim, tá vendo? E se ele colocasse o time titular e fosse algum titular que se machucasse? Gente, jogador de futebol se machuca ou não, em qualquer lugar. O lugar mais seguro do jogador, por incrível que pareça, é dentro do campo. Porque é ali que ele se sente seguro, é ali que os músculos estão todos trabalhando. As contusões do Brasil só foi uma muscular, as outras foram todas de pancada. E pancada não tem nada a ver com preparação, com excesso de trabalho, com desgaste.
Você entrou nesse tema das contusões, né? E além da derrota, o Brasil teve que cortar 2 jogadores por lesão nesse fim de semana, o lateral esquerdo Alex Telles e o Gabriel Jesus. Isso também pode diminuir a confiança do elenco, deixar o ambiente que já está um pouco mais complicado ainda mais carregado?
Claro que deixa. Primeiro que você, os jogadores estão ali juntos, né? Foram convocados, começaram a treinar, estão ali unidos, né? Você perde jogador por contusão no meio da Copa, dá uma queda emocional no grupo. O Alex Telles, pô, seria titular, porque o Alexandre está machucado. Ele vai, se machuca gravemente e é cortado. O Gabriel Jesus está jogando mal. Ele entrou em todos e jogou mal todos. Ele foi a 8ª partida dele sem 1 gol numa Copa do Mundo, jogando como centroavante ali de área. E veio para cá machucado, coisa que ninguém sabia, que se soube agora há pouco tempo. E mesmo assim, a comissão técnica trouxe o Gabriel Jesus e deixou de fora. Gabriel do Flamengo, que continua fazendo gols de título, gol de peso, foi campeão novamente, está inteiro, não está machucado, ficou de fora. Gustavo Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ficou de fora. E na lateral direita, que também tem problema, porque o Danilo está machucado, o Daniel Alves entrou e foi muito mal, ele deixou de fora Marcos Rocha, que é campeão com o Palmeiras, o próprio Rodinei, que foi muito bem com o Flamengo, para trazer um jogador com 39 anos que não está jogando há meses. Então, o desenho do elenco foi muito mal feito. Isso daí é muito claro. E foi criticado logo que foi convocado.
Mesmo com todos esses fatores, Casão, você mesmo destacou, o Brasil vai entrar em campo como favorito contra a Coreia do Sul, isso é inegável. Por outro lado, essa Copa já mostrou que é preciso, mais do que nunca, respeitar o adversário do outro lado. Pela sua experiência de jogador, Como que faz para administrar esses dois fatores, o favoritismo, mas também a humildade e o respeito, quando entra em campo?
Então, cara, vou até fazer uma homenagem a Gal, que faleceu há pouco tempo. O Brasil tem que entrar atento e forte. Não pode entrar com soberba nem relaxado. Depois de tudo que vem acontecendo na Copa do Mundo para as grandes seleções, que perderam para seleções inferiores, até perderam até classificação, né? A Alemanha caiu fora. E o Brasil, com todos esses problemas de contusão, problema emocional, por causa da corte de jogadores, Neymar machucado. O Brasil, por mais do que nunca, mesmo sendo a Coreia do Sul, tem que entrar nessa partida muito atento e muito forte. Mesmo sendo grande favorito, qual é o risco de tomar uma invertida? Porque essa Copa aqui é diferente mesmo. Não tem ajuda da torcida. É diferente das outras Copas que eu fiz. Essa é a sétima. Na Alemanha, na França, Coreia e Japão, Rússia. Sabe? Essas Copas do Mundo que os países têm história no futebol, que as torcidas vão para lá, porque o torcedor vem para a Copa do Mundo para assistir jogo e para se divertir. Aqui só está assistindo o jogo, não está se divertindo como gostaria de se divertir. Não respeita os direitos humanos, a mulher é tratada como um ser inferior, a homofobia é fortíssima, então ninguém se sente à vontade num lugar como esse para se divertir. Então tudo isso influencia no humor e no espírito de uma Copa do Mundo, entendeu?
Nesse domingo, depois que eu tive essa conversa com o Casão, o Tite indicou que Neymar deve voltar ao time contra a Coreia do Sul. Ele participou do último treino da seleção e mostrou ter condições de jogo depois de ficar afastado por duas partidas por causa da lesão no tornozelo direito. Danilo também está de volta e deve ocupar a lateral esquerda, já que nenhum dos jogadores da posição está disponível. Com isso, Éder Militão deve ser deslocado mais uma vez para a lateral direita. A confirmação da equipe titular só sai pouco antes da partida. Em entrevista ontem, Tite também negou que tenha convocado o atacante Gabriel Jesus, que atua no Arsenal, machucado.
Em nenhum momento, aqui na seleção, nós pagamos preço de vitória por saúde de atleta. O Arsenal tem um departamento médico. Nós temos um departamento médico. Nós temos responsabilidade pessoal. Nós temos ética profissional. E nunca iria acontecer dessa forma.
No lado sul-coreano, a grande esperança é o atacante Son, que joga no Tottenham da Inglaterra e é o craque da seleção. Em entrevista ontem, ele disse que o time vai buscar um outro milagre contra o Brasil. Isso porque a classificação da Coreia do Sul só veio nos acréscimos do último jogo da fase de grupos, quando o Son deu um passe preciso para o Hwang marcar o gol da vitória por 2-1 contra Portugal. Agora a gente vai para os acréscimos do dia. Depois de uma primeira fase recheada de zebras, as oitavas de final da Copa começaram com vitórias dos favoritos no fim de semana. No sábado, a Holanda venceu os Estados Unidos por 3-1 e a Argentina bateu a Austrália por 2-1. Holandeses e argentinos vão se enfrentar na sexta pelas quartas de final. Ontem foi a vez de franceses e ingleses vencerem bem e marcarem um encontro que promete para o próximo sábado. A França bateu a Polônia por 3-1 e o grande destaque do jogo foi o atacante Mbappé, com 2 gols e um passe para Giroud abrir o placar. Lewandowski descontou no fim em cobrança de pênalti. Mbappé agora é o artilheiro isolado da Copa do Catar com 5 gols. Aos 23 anos, ele já marcou 9 vezes em mundiais. A Inglaterra também teve vida tranquila contra Senegal e venceu por 3-0. Henderson, Kane e Saka marcaram os gols dos ingleses. E para encerrar, anota aí a agenda de jogos de hoje. Antes da partida do Brasil, Japão e Croácia duelam ao meio-dia por uma vaga nas quartas de final. Depois de vencerem alemães e espanhóis, os japoneses tentam bater mais uma seleção europeia. Os croatas são os atuais vice-campeões mundiais. Quem vencer vai ser o adversário do Brasil ou da Coreia do Sul nas quartas. Esse foi o Boletim Folha Edição Copa, que é publicado de segunda a sexta durante o Mundial do Catar, sempre de manhã cedinho aqui no feed do Boletim Folha. Se você ainda não segue o Boletim, aproveita para fazer isso agora e não perder nenhum episódio. O Rafael Conkle é quem faz a edição de som do podcast. Esse episódio usa o áudio da TV Globo. Você encontra mais notícias e a tabela da Copa em folha.com/esporte. Um bom dia de jogos por aí e até amanhã!